que é pesquisadora do Centro de Pesquisa Jurídica e Social do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Positivo. Ela fala direto do Paraná conosco por telefone, está ao vivo. Júlia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem, e você?
Tudo certo também. Júlia, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. É importante, a gente não pode se furtar, né? Fingir que ele não está acontecendo. É um tema que é uma chaga social.
Com certeza, com certeza. E agora é tão fácil, né? Tem tanto assunto para se falar, tanta coisa acontecendo, que acaba ficando em segundo plano. Mas, na verdade, a violência contra a mulher tem aumentado nesse período. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso, que a gente... leve a informação de como recorrer, de como pedir ajuda para tentar diminuir as estatísticas que vêm se formando.
Então, sobre esse tema, o que a gente precisa saber ainda? Embora a gente percebeu que os casos de feminicídio aumentaram, parece que as denúncias demoraram para acontecer. E esse desencontro justamente talvez tenha levado a situações de morte de mulheres que talvez pudessem ter sido, enfim, evitadas?
Então, é que com a pandemia as pessoas vêm ficando mais tempo em casa, as emoções têm se alterado ainda mais e acaba que situações de vulnerabilidade se acentuam, né? Existe uma cifra oculta de casos que não são reportados, né? E o que a gente fez foi investigar os casos que tinham sido reportados. Nós analisamos 147 processos de feminicídio que tivemos aqui no Paraná desde a promulgação da lei, né, justamente para tentar entender o que estava acontecendo nesses processos, se tinha julgamento, se não tinha, se tinha condenação, se não tinha, quem eram as mulheres que estavam sendo assassinadas, o que estava acontecendo.
Sobre essas questões, o que a gente pode entender ou saber mais informações? Num primeiro momento, já no primeiro ano de pandemia, Júlia, a gente percebia que alguns fatores eram óbvios que mostravam um aumento, né, de violência doméstica. Não estou nem falando de feminicídio, estou falando de violência doméstica. Pessoas mais em casa, mais tempo, né, contato de vítima e agressor, o que favorece esse ambiente. Também o medo, essa inconstância, instabilidade, a perda de emprego, uma série de situações que fazem a gente entender que isso aumentava a violência doméstica, mas daí partir para aumentar também o número de feminicídios, que fenômenos são esses e como a gente pode trabalhar essa questão de ser alguém que possa ajudar, de ser um cidadão realmente mais ativo para combater o feminicídio?
Então, o feminicídio, ele na verdade é a pontinha do iceberg, né? Ele é o último passo da violência doméstica. Nunca começa com o feminicídio. Sempre existem outras violências que vão acontecendo e que acaba, infelizmente, culminando com o feminicídio, com a tentativa de assassinato ou com um assassinato efetivo. Geralmente começa com violência patrimonial, uma agressão moral, são os xingamentos, os comportamentos abusivos. Nos processos de feminicídio aqui do Paraná, só em 15% não tinha um comportamento abusivo. Em 85% existiam comportamentos abusivos que eram recorrentes na relação da vítima com o acusado. Então, a gente precisa entender que compreender todas as formas de abuso dentro do relacionamento, todas as agressões que podem levar ao assassinato e interferir. Então, seja, tem aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete sim, né? A gente precisa denunciar. Se nós temos familiares, amigas que estão em um relacionamento abusivo, a gente precisa conversar com essas mulheres, dar uma rede de apoio para que ela tenha condições de sair desse relacionamento, né? Nós precisamos alertar para os comportamentos abusivos que estão aí, que são as armadilhas que podem levar à morte dessa mulher e que vem levando. Infelizmente, o Brasil ocupa a posição de quinto país no ranking que mais mata mulheres no mundo.
É lamentável. Esse dado é triste. Sobre essa questão da pesquisa, né, do setor de pesquisa do qual você faz parte, Júlia, eu fico me perguntando também se há como a gente entender o que são os comportamentos abusivos, se tem como a gente mensurar ou classificar esses comportamentos que são abusivos para entender melhor. E também essa questão que envolve a falta de denúncias. É vergonha? Tem motivos que expliquem, dados que expliquem essa redução na denúncia desse comportamento abusivo?
Então, o comportamento abusivo pode ser uma violência psicológica, né? Tinha um caso de que o casal tinha um relacionamento, existiam ameaças por parte do homem de que ela nunca mais iria ver os filhos se ela terminasse. Existem os xingamentos, né? Alteração do tom de voz, o gritar, o humilhar, agressões físicas, né? Todos esses fatores, controlar o seu dinheiro, ou então não deixar a mulher trabalhar, tudo isso são violências que vêm acontecendo e podem ser classificadas como comportamentos abusivos. A subnotificação ela é muito difícil e muito delicada. Nós temos uma falta de informações no processo sobre as vítimas, então é difícil para a gente traçar exatamente o perfil delas e do porquê delas não estarem denunciando. Existe uma cultura, infelizmente, o feminicídio ele é um problema social que a gente enfrenta. E existe uma cultura de que o homem é mais agressivo, mais assertivo, de que as mulheres são mais submissas, uma cultura de que a mulher muda o homem, de que, ah, ele pede desculpas, ele vai mudar, e nem sempre isso acontece. Então, existe toda uma questão cultural que faz com que as mulheres entrem em relacionamentos abusivos, permaneçam em relacionamentos abusivos e muitas vezes não vejam que estão em um relacionamento abusivo. Então, cabe a nós, como sociedade, agir nisso também, né? No alertar, no cuidado e também o poder público trazer uma rede de assistência efetiva, concreta, que faça com que essa mulher tenha apoio, né, e não seja desamparada.
Uma coisa importante, talvez, a ser dito, Júlia, não sei se você concorda, é que a gente percebia, enquanto sociedade, que o país, enfim, vinha num crescente no combate ao feminicídio antes da pandemia, com várias iniciativas, desde a questão da construção da Lei Maria da Penha, medidas protetivas, a presença de delegacia da mulher em várias cidades e assim por diante. Não digamos que estivesse bom, mas tinha um certo avanço, a gente percebia esse avanço, né? E a pandemia fez com que revelasse que esse avanço ainda é muito aquém do que a gente estava imaginando. A gente achava que o avanço era maior, mas o fato de ficarmos em casa, né, vítima e agressor, mostrou que a chaga, né, que a profundidade dessa situação, ela é muito maior do que a gente imaginava. Você concorda com isso?
Eu concordo. E aí vem uma estatística muito triste, né? O feminicídio, ele acontece em casa. As mulheres morrem em casa, né? A gente fala do feminicídio íntimo, que é o feminicídio cometido por pessoas que têm um vínculo afetivo, né, com essa mulher. 35% dos feminicídios que a gente analisou foram na residência do casal. 32% foi na residência da vítima e locais, ou então em locais públicos, e tivemos até assassinatos na residência dos pais da vítima. São poucos os feminicídios que acabam ocorrendo por homens desconhecidos. 97% dos feminicídios que a gente viu aqui no Paraná eram feminicídios íntimos. Então, é uma noção de que nem em casa as mulheres estão seguras, né? Nem com os homens que elas confiam, que elas amam, elas estão seguras, porque são esses homens que estão matando elas, são esses os feminicidas. Nós temos uma rede de proteção, sim, mesmo antes da pandemia, né, do cenário antes, anterior, que foi o que a gente acabou analisando. A gente está trabalhando agora, né, para conseguir os processos de 2020, para atualizar a pesquisa, mas no cenário anterior à pandemia a gente tinha já as medidas protetivas, mas apenas a medida protetiva por si só, ela é insuficiente. Ela não... Se não tiver uma fiscalização junto a essa medida protetiva, a gente não tem uma proteção dessas mulheres. Se não tiver um processo a partir dos boletins de ocorrência, a gente também não tem, né? Então, a gente precisa, é necessário que sejam utilizados os instrumentos que a gente tem, né, para essa mulher pedir socorro, e que eles sejam efetivos. Então, veja, apenas em 38% dos casos aqui no Paraná, nós tivemos boletim de ocorrência anterior ao feminicídio. É pouco, é quase metade, mas ainda assim é pouco. Porque em 85% dos casos ela já sofria violência antes. E desses casos de boletim de ocorrência, 80% não tiveram um processo. Teve só um boletim de ocorrência de violência contra a mulher, mas não teve processo. Só 14% desses boletins de ocorrência afastaram acusados do local de convívio com a vítima. todos os outros continuaram a conviver. Então, a gente tem aí medidas que acabam sendo inefetivas por falta de acompanhamento e de fiscalização.
Certo. Júlia, deixa algumas dicas práticas, então. Você deixa bem claro, né, que talvez a dica mais importante seja o papel, né, do boletim de ocorrência, da denúncia, talvez seja esse, mas outras situações que a gente possa lançar a mão enquanto sociedade, não só da vítima, né, porque você mesma disse que a vítima muitas vezes ela nem percebe que está numa situação tão vulnerável assim e precisa do apoio de outras pessoas da sociedade. Então, como agir em situações de violência contra a mulher?
O primeiro passo é acolher essa mulher que foi vítima, não tentar responsabilizar ela, não passar a culpa para a vítima, entender que ela é vítima. A culpa é do acusado sempre, nunca da vítima. Nós precisamos acolher, sejamos pais dessa moça, as amigas, uma rede de apoio. O mais importante é dar apoio. Aconselhar, buscar auxílio psicológico, aconselhar a essa mulher que vá denunciar, né? Se você vê que os vizinhos estão brigando, chame a polícia, acione a rede de suporte que a gente tem. Ainda que ela possa não ser a mais efetiva possível, a gente precisa acionar, a gente precisa ir atrás disso, né? Uhum. Então, se fosse para dizer os passos mais claros, acolher a vítima, ajudar ela nesse processo de sair de um relacionamento abusivo, ajudar ela a compreender que esse é um relacionamento abusivo. E esse é um papel de todos nós enquanto sociedade, né? De tentar mudar as questões sociais que levam à perpetuação da violência contra as mulheres.
Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço e bom trabalho na pesquisa.
Muito obrigada por me receber, Beverly. Um bom trabalho.
Obrigada.